E hoje no assunto é política, nós vamos falar sobre um tema que dominou a semana passada e acabou tendo um desfecho, se não esperado, pelo menos com mais um desgaste para o governo. O ministro da Educação pediu exoneração do cargo. Ele se retira porque foi acusado de favorecimento de escolas que estavam vinculadas a pastores, a influência de pastores que não tinham função oficial no Ministério da Educação e que acabavam tendo prestígio. Bolsonaro tinha dito, inclusive na semana passada, que colocaria a cara no fogo pelo agora ex-ministro da Educação. Mas isso não é novo. Você se lembra que na época do Mensalão, o ex-presidente Lula disse que não sabia de nada, de que não estava envolvido. Muitos de ministros e assessores do ex-presidente Lula também acabaram se envolvendo em problemas de corrupção, desmandos. Até onde um líder do executivo se isenta das ações dos seus escalões, de secretarias, ministérios, no caso do governo federal? É possível associar o governante a quem ele indica, quando quem ele indica pisa na maionese, ou seja, escorrega na batatinha, como alguns dizem? Meu caro Thiago Valenciano, olá, e é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte da CBN Maringá. A gente chega no 2022 vendo mais uma cena repetida do mesmo capítulo, né? Que é aquela cena de que, em detrimento ao meu prestígio eleitoral, eu acabo mandando, botando para correr aquele que faz parte do meu governo, né? O presidente Jair Bolsonaro, ao invés de segurar a onda, né? Nessas horas a gente sabe quem que é amigo e quem não é, né? Então, o que deve ter rolado nos bastidores do poder foi o seguinte, ó, presidente, a situação agravou pro meu lado. Aí o presidente deve ter falado, exatamente, seu ministro, eu vou, infelizmente, ter que te exonerar porque aconteceu isso e eu não posso ter minha imagem maculada no ano eleitoral. O que aconteceu foi basicamente isso, né? Entre o ministro Milton Ribeiro, uma pessoa muito simpática, inclusive, pessoa de bom trato, né? Teve aqui em Maringá, né? Muito, muito acessível, uma pessoa assim, muito querida no trato. Porém, teve esse problema, mais um problema acontecendo na pasta do Ministério da Educação, né? Uma pasta que não se acerta, né? Uma pasta que começou com o Vélez, passou depois pelo Weintraub, depois agora com o Milton Ribeiro, sem falar naquelas indicações que não deram certo, né? Inclusive o próprio secretário de Estado do Paraná, o Feder, foi um dos possíveis indicados, e a gente ainda teve aquele episódio do Decotelli, que foi o episódio do falso Lattes, né? Que muitos brasileiros falsificam, e ele foi quem acabou pagando o pato por ter falsificado seu currículo acadêmico. A gente sabe, no meio acadêmico, né, Gilson, que infelizmente muita gente coloca lá no Lattes. Compreende o inglês? Muito! Fala inglês? Muito! E aí, no final das contas, a pessoa mal conjuga o verbo to be, né? Então, fica aí o nosso recado também para aqueles que falsificam o currículo Lattes na tentativa de se dar melhor numa entrevista de emprego ou passar num concurso. Agora, essa crise do Ministério da Educação, eclodida agora com o Milton Ribeiro, é uma crise que ela está presente, né? Porque o Ministério da Educação é um ministério-chave em relação à política que o Bolsonaro acaba executando, que é uma política que tem um valor, uma pauta de costumes muito forte, né? Uma pauta voltada para a família, para as tradições, para a moralidade, e que essa pauta ela passa necessariamente pela educação. Basta a gente lembrar do período de campanha eleitoral, que surgiu o possível kit gay que não existe, que são os professores doutrinadores de esquerda, que esse pessoal está acabando com a universidade, que esse pessoal está destruindo a família brasileira, colocando o comunismo na cabeça dos jovens. Então a gente tem uma pauta muito voltada para o Ministério da Educação, que é uma peça-chave, inclusive, o próprio Ministério da Educação acabou retirando algumas questões do Enem, porque achavam que essas questões elas eram voltadas para poder fazer ideologia política na cabeça dos jovens. Então, a pauta educação sempre foi uma pauta bomba para o governo, nunca foi uma pauta de paz, porque ele também não procurou paz para colocar alguém que fosse da área ou que fosse minimamente aceito, principalmente pelos opositores. A gente sabe que o opositor sempre vai ser opositor, em qualquer circunstância, ele não vai ser defensor do governo. Então já não adianta querer agradar o seu opositor, porque ele não está nem aí para você, ele não vai ser seu eleitor nunca. Mas o que o presidente deveria ter buscado é colocar alguém que minimizasse a crítica dos opositores. É basicamente esse perfil que ele deveria buscar, e ele conseguiu buscar com o ministro Milton Ribeiro em alguns momentos, mas no final das contas agora não deu certo, né? E aí a política paga seu preço, o preço de que o voto vale mais do que o companheirismo, do que a parceria, e a parceria nessas horas ela fica em segundo plano. Se tivesse acontecido isso no governo municipal, bingo, a mesma coisa, o secretaria ser catapultado para ter a manutenção da imagem pública do prefeito. Se acontecesse isso no governo do estado, bingo, a mesma coisa, o secretário de estado seria catapultado para poder manter a moral e a imagem pública do governador do estado. Então o modus operandi é o mesmo, em detrimento à minha imagem pública, a possibilidade que eu tenho de vencer a eleição, eu rifo a minha equipe e troco a minha equipe, né? Então isso acontece desde o menor cargo comissionado da prefeitura até o secretário municipal, pensando aqui no exemplo de Maringá. Isso vai acontecer no menor cargo comissionado do governo federal até o cargo do ministro da Educação, que foi o que aconteceu essa semana.
Ou seja, é por isso, Thiago, que se chama cargo de confiança, né? Tanto na vida quanto na morte, inclusive no caso da exoneração, né?
Exatamente, o nome correto é cargo em comissão, mas popularmente conhecido como cargo de confiança. Por que o cargo de confiança é para isso? É porque você confia na pessoa e sabe que, infelizmente, você é uma extensão do governo. Isso não acontece somente no governo, tá? Nas empresas privadas também. Aparece o Gilson fazendo alguma coisa errada na vida pública, vai falar, tá vendo o cara da CBN? Aparece o Thiago, a mesma coisa.
Entendi.
Pô, o Thiago, ele fala lá na CBN todo dia, mas é um caloteiro. Mas é um vida torta, vive na boca do boteco. Então, infelizmente, a gente acaba sendo uma consequência dos rótulos que nós assumimos, e as empresas ou as organizações, elas também são consequência dos rótulos que elas assumem, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que fala e principalmente com aquilo que a gente pratica no nosso dia a dia.
Meu caro Thiago, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN, e até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano. Você pode conhecer o trabalho dele no site dele, thiagovalenciano.com.br, ou conversar com ele pelo Instagram, com @ Thiago Valenciano.